Informação com o António Feliciano. Para já vamos aos títulos. Boa noite.
Muito boa noite. Imóvel degradado que está perto do presídio militar vai ser demolido. Dois ocupantes serão encaminhados para o bairro 1º de maio. A explosão em posto de transformação tira energia elétrica a alguns habitantes durante este domingo. Vento provoca estragos em Tomar. Árvore de grande porte caiu junto à estrada do convento e derrubou parte de um muro. Teremos ainda a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. Lodge existe a pensar em si. E quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente nebulosidade na região do interior durante a tarde, vento fraco a moderado, ainda moderado a forte nas terras altas, acentuado arrefecimento noturno, com formação de gelo geada nas regiões do interior e descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 5 graus para a Guarda, 11 para Castelo Branco, 12 para o Porto, Coimbra e Évora, 13 para Leiria, Tomar e Lisboa, 14 para Santarém e 15 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um imóvel que está em avançado estado de degradação, situado na Rua Infante Dom Fernando, será demolido já nesta terça-feira pelos serviços da Câmara Municipal de Tomar. Assim se cumpre o acordo, que já tem mais de 10 anos, entre o município e o Ministério da Defesa. A indicação foi avançada nesta segunda-feira pela Presidente da Autarquia Nabantina, Anabela Freitas, sublinhou ainda que as duas pessoas que têm ocupado aquela estrutura serão colocadas numa habitação no bairro 1º de Maio. Recorde-se que o imóvel em causa, que está nas imediações do presídio militar de Tomar, já ameaçou, por diversas vezes, ruir para a via pública. E perante as condições atmosféricas instáveis dos últimos dias, a solução passa mesmo pela demolição e evitar males maiores. Importa agora recuperar as explicações de Anabela Freitas, que se congratulou com a possibilidade de, finalmente, o município avançar para a intervenção.
Vamos iniciar amanhã a demolição da casa junto ao presídio, finalmente a cumprir um acordo que tem mais de uma década entre a Câmara de Tomar e o Ministério da Defesa, vai ser feita por administração direta, com exceção, que obviamente aí tivemos que contratar uma empresa para tratamento dos resíduos de construção e demolição. O cidadão que está a habitar na casa, os dois cidadãos que estão a habitar na casa, serão transferidos e, portanto, iniciar-se-á hoje ainda a transferência desses cidadãos para uma casa no bairro 1º de Maio e amanhã avançaremos com a demolição da casa.
Um posto de transformação da EDP situado na Ponte da Milheira, Póvoa, freguesia de Além da Ribeira Pedreira, explodiu na manhã deste domingo. A situação, para além de um pequeno incêndio, fez com que alguns habitantes ficassem sem energia elétrica durante algumas horas, precisamente o período necessário para a intervenção dos técnicos. O aquecimento originou a queda de óleo de refrigeração para a via pública, pelo que os bombeiros estiveram no local para assegurar que não existiam males maiores. Ainda neste domingo, registo para um incêndio numa salamandra de uma residência situada na Serra de Tomar. De acordo com fonte da Proteção Civil Nabantina, a ocorrência foi ultrapassada com rapidez. E uma árvore caiu na manhã desta segunda-feira por volta das 6h30 na conhecida como Estrada do Convento, mais precisamente na Avenida Doutor Vieira Guimarães. A espécie em causa, de grande porte, arrastou parte do muro de suporte de terras, mesmo na zona das escadas que conduzem às traseiras da Câmara de Tomar. Esta foi uma das consequências das rajadas de vento fortes que se têm feito sentir durante as últimas horas e que estavam previstas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Neste domingo, também, precisamente, caiu outra árvore, neste caso concreto, na localidade de Cabeças.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
À semelhança daquilo que aconteceu em 2015, o aniversário dos bombeiros municipais de Tomar volta a ser assinalado a 1 de março, dia da cidade, embora a criação da entidade em causa date de 28 de janeiro. E nesta ocasião não houve lugar a qualquer comemoração ou iniciativa, como é o caso da habitual deposição de flores junto do monumento ao bombeiro. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, já teve oportunidade de explicar os motivos pelos quais a autarquia decidiu agendar o aniversário dos Soldados da Paz para o Dia da Cidade.
Tem a ver com aquilo que é a interpretação. Quando é que são criados os bombeiros? 24 de fevereiro de 1923, com uma reunião de Câmara que, na altura, se calhar tinha outro nome, não sei, que institui a criação dos bombeiros de Tomar, 24 de fevereiro de 1922. Depois entram em recruta a 1 de setembro de 1922 e são apresentados à população a 28 de janeiro de 1923. Nós, desde que assumimos funções, temos juntado aquilo que é a comemoração dos bombeiros, do aniversário dos bombeiros, ao dia 1 de março. Porque para nós, aquilo que determina a criação dos bombeiros é a deliberação de Câmara de 24 de fevereiro de 1922. Temos, efetivamente, mantido no dia 28 de janeiro uma deposição de coroas de flores e o içar da bandeira, o içar das bandeiras. Isto foi falado, como sabem, eu tenho reuniões com o comando mensais, isto foi falado e também foi falado com eles já a questão do dia 1 de março, e aquilo que me disseram é que preferiam fazer tudo no dia 1 de março. E aí, até porque no dia 28 eu não estava cá, e portanto, mas também não era por aí que as coisas iriam. Tiveram, por iniciativa da Associação de Bombeiros, tiveram uma tarde desportiva, fizeram umas atividades, mas organizado pela Associação de Bombeiros. Mas aquilo que nós fazíamos no dia 28 de janeiro, que era a deposição da coroa de flores e o erguer das bandeiras, normalmente sempre acompanhado pelo comandante de então e pelo presidente da Assembleia e pelo comandante, normalmente era o comandante Patrício, também que nos acompanhava, será feito no dia 1 de março.
Ainda sobre este assunto, Pedro Marques, vereador dos Independentes, diz que a presidente da Câmara de Tomar não tem legitimidade para mudar a data de aniversário dos bombeiros. O eleito dos IPT, em recente reunião de Câmara, fez questão de mostrar o seu desagrado e deixou indiretas a Luís Ferreira, ex-chefe de gabinete da presidência, referindo que alguém decidiu mudar tudo e mudou.
Eu acho que é daquelas questões que dizem consensual. Imagino que chegamos aqui a 2 anos e alguém pensa retomar a situação anterior. Pois não, Sr. Presidente. Na altura, eu reagi sempre em relação a isso por uma razão. Devia haver factos concretos e ser consensual, mas não, Sr. Presidente. No primeiro ano, isso era questão de constata facilmente como é que foi feito. Alguém decidiu que era assim. Alguém decidiu mudar tudo. E mudou, Sr. Presidente. Não vale a pena. Não vale a pena fugirmos dessa realidade. Os factos são esses. Eu acho que é algo que devia ser consensualizado. Até porque, com toda a franqueza, eu acho que, independentemente do mais, a Presidente da Câmara falta legitimidade para isso. Para mudar o aniversário. Até pode ter, Sr. Presidente, pode ter factos, pode ter maioria depois para fazer o que quiser. Agora, colocar aqui a questão era fundamental. E a questão não foi sequer colocada. Fomos confrontados com uma alteração de algo que se vivia há muitos anos. Há muitos anos. E o grave é isso. O grave é isso, Sr. Presidente. E depois, com toda a franqueza, quem não busca consensos, quando precisa, também não os tem. Não, mas é a realidade. E quem não procurou consensos desde o início foi a senhora e o seu gabinete. Não vale a pena, fugimos disto.
Tudo indica que, de facto, uma das maiores dores de cabeça ao nível rodoviário no Conselho de Tomar será ultrapassada durante o ano de 2016, fruto da aprovação de contratos interadministrativos celebrados entre a Câmara Municipal e diversas juntas de freguesia na Bantinas. Está em causa, a este propósito, a ligação entre o Outeiro e a Serra, na Estrada Municipal 531, sendo que o estado degradado da via, desde há vários anos, tem suscitado críticas de residentes e automobilistas. Para além desta pavimentação, Conceição, ainda no território da União de Freguesias de Serra Junceira, está previsto o arranjo da Rua da Bela Vista e da Rua do Ribeiro do Marmoleiro, ambas em Chão das Maias, e ainda a intervenção na via que liga à Quinta de Chão das Maias à localidade de Silveira. Ainda em matéria de pavimentações, registro agora para a Freguesia de Paialvo, onde serão intervencionadas as Ruas Maria de Lourdes, a Rua do Lavadouro, em Corvaceiras, e a Rua do Moinho, em Vila Nova. Em São Pedro, por sua vez, estão previstas obras no percurso compreendido entre a Estrada Municipal 534 e o Caminho Municipal 1119. Ainda pelas freguesias rurais, agora em Carregueiros, registro para intervenções nas vias municipais em Casal da Azinheira e em Casal Cabrita. O lote é mais abrangente quando se fala na área da Junta Urbana, exemplo da Rua dos Horizontes, da Rua Jerónimo Santos, Rua Caminhos do Sol, Rua dos Aromas, Rua dos Madeiras e ainda a Rua Principal de Val da Nora e a respectiva Travessa.
Rádio Hertz, informação.
É uma mera hipótese por agora. Os autocarros de turismo poderão ter, a curto prazo, uma área de estacionamento no Parque do Mercado Municipal de Tomar. O assunto tem estado em análise no seio do Executivo Nabantino e foi já também objeto de uma proposta do PSD numa das recentes reuniões de Câmara. Na altura, o vereador António Jorge lembrava a necessidade de serem colocadas em prática ações que permitam tornar o mercado municipal como grande ponto de encontro das pessoas. Daí, a proposta da utilização dos espaço para autocarros de turismo, o que poderia dinamizar toda a parte baixa da cidade.
Efetivamente, o mercado municipal é neste momento, ou poderá ser, aquilo que o outro fora em outros tempos. Ou seja, o reconhecimento, até mesmo por parte dos concelhos limítrofes, de um mercado de excelência e podermos assim exponenciar tudo o que é a rotina daqueles que fazem da vida a venda dos seus produtos. Eu acho que, tendo em conta também a minha última intervenção na última reunião de Câmara, em que abordei a questão de terem vindo ao Convento de Cristo 250 mil visitantes, podemos e temos que equacionar à semelhança de outros mercados por esse país fora e nos arquipélagos. Os mercados são hoje um grande ponto de encontro. E, efetivamente, temos que equacionar, visto que o próprio mercado tem as casas de banho, adotado de equipamentos já existentes, já construídos, não se tem que estar a equacionar mais nenhum tipo de construção, e, efetivamente, colocarmos ali o local de desembarque para autocarros de turismo. Acho que temos que olhar por aí, efetivamente, a parte baixa da cidade poderá efetivamente reconhecer neste mercado, se assim quisermos e tivermos vontade, com as infraestruturas que existem, o pontapé de saída, efetivamente, para a valorização daquilo que já existe.
Este processo foi também confirmado por Bruno Graça, vereador responsável pelo mercado. Estão previstas reuniões com os produtores de vinho, azeite e mel, entre outros, para abordar esta e outras ações que podem contribuir para a desejada dinamização do mercado municipal.
O seu vereador sabe que já se promoveu uma reunião com produtores, onde foi apresentada uma proposta nesse sentido. Portanto, já há cerca de mais de uma semana que este assunto vem a ser discutido já com os produtores de vinho, de azeite, de mel. Portanto, os produtores têm gostado a trabalhar connosco. Não foi por acaso que na inauguração do mercado municipal os produtores tiveram um espaço onde puderam ter presentes os seus produtos para começar a haver um bocado já de ligação entre os produtores e o mercado. E há, de facto, uma proposta já em curso, que não sei onde é que ela vai parar, ou se vai ser executível, se não vai. Isso vai depender muito dos empresários, portanto não é a Câmara que pode fazer, mas há uma proposta que todos têm, os produtores estão a analisar, estão a estudar, estão a preparar uma nova reunião entre eles todos, na qual eu estarei presente também, no sentido de podermos potenciar o mercado municipal e o turismo em Tomar, no sentido que o vereador António Jorge está a dizer. Isto às vezes não são só divergências, às vezes também há algumas concordâncias. Portanto, não há aqui nenhum mistério, o mistério é só este. De facto, nós estamos a trabalhar isso enquanto responsáveis políticos e estamos a trabalhar com os produtores também enquanto empresários que podem efetivamente serem eles, têm que ser eles, a dar aso a que se potencie desta maneira que o vereador estava aqui a referir.
Entretanto, já nesta segunda-feira foi aprovada por unanimidade a proposta de alteração dos horários do mercado municipal de Tomar, que irão entrar em vigor a partir de 1 de março, precisamente o dia da cidade. A ideia foi apresentada pelo próprio vereador Bruno Graça, responsável pelo pluro dos mercados e feiras, e centra-se então na alteração do horário de abertura a título experimental, sendo que a proposta refere-se aos períodos entre as 7 e as 14 horas e das 17 às 20, isto de segunda a sexta-feira, e das 7 às 14 aos sábados. Aos domingos, o mercado irá estar encerrado. Um homem com 31 anos foi detido na madrugada deste domingo pela Guarda Nacional Republicana por suspeita de furto num pronto a vestir situado em Almeirim. Após o alerta e durante uma revista ao veículo em que o mesmo circulava, foram recuperados diversos artigos furtados daquele estabelecimento. Verificou-se ainda que o homem era procurado para cumprimento de 4 anos e meio de pena de prisão por condenação de diversos delitos. Desta forma, foi transportado ao estabelecimento prisional das Caldas da Rainha para cumprimento da pena. A roupa foi entregue ao proprietário do estabelecimento. E ainda por Almeirim, a Guarda Nacional Republicana deteve um homem em flagrante delito também neste domingo por furto em interior de um estabelecimento comercial. Os militares receberam uma denúncia de populares de que estaria precisamente naquela altura um indivíduo dentro desse estabelecimento situado na localidade de Raposa, isto durante o período de almoço. Na altura da chegada da patrulha, foi verificada a suspeita, tendo sido detido o sujeito de 23 anos, já na posse de 2 mil euros, que se suspeita terem sido furtados momentos antes naquele local.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Bispo de Santarém, Manuel Pelino Domingues, marcou presença nesta sexta-feira no início do ciclo de conferências a cargo da Vigararia de Tomar. A Biblioteca Municipal António Cartaz da Fonseca serviu de palco para a abordagem ao tema Misericórdia e Espiritualidade na Família. E na sua intervenção, Manuel Pelino referiu-se à família como a célula básica das sociedades.
A família é a célula básica da sociedade, onde se encontram os vínculos sólidos de união e a base da convivência humana. É a família que garante o futuro e a renovação da sociedade. Isto não é novidade. Isto é uma verdade à la Palice, mas é uma verdade básica. Família é célula básica e, ao mesmo tempo, é aí que se encontram os vínculos sólidos de união e a base da convivência humana. Quando os casais novos se desentendem, quando já têm crianças e se separam, onde é que eles se vão refugiar? É na família de origem. Podem andar alguns amoados e tal, quando têm momentos importantes a celebrar, Natal, a celebração do aniversário, onde é que se encontram? Quando alguém está doente e se vê aflito e não tem onde se apoiar, quem é que lhe vale? Quando as economias dos casais jovens não dá para a despesa, onde é que eles vão ver se há aí uma ajuda e uma fonte de receita? Família é, de facto, onde as pessoas encontram a sua base sólida. E quando tudo corre bem e tem independência, parece que até esquecem a família. Os que andam a problemas vão logo lá bater. Não é? A família faz parte da vida social e, sem família, não teremos sociedade.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
O mundo está perigoso. O Papa Francisco e o Patriarca Cirilo da Igreja Ortodoxa Russa, no seu encontro em Havana, pediram a ação urgente para evitar a Terceira Guerra Mundial. Dois dias antes, o ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, avisou que a Terceira Guerra Mundial não podia ser afastada. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse, cito, a Europa parece a véspera de Primeira Guerra Mundial. Disse Einstein que se houver Terceira Guerra Mundial, a quarta será com paus e pedras. Enfim, o mundo está perigoso. Entre os portugueses, a desilusão com o atual governo, que se diz de esquerda, é total. O líder da CGTP, em entrevista ao Último Expresso, diz, cito, o governo não é de esquerda e falta muito para ser de centro-esquerda. Pergunto eu, com uma economia subdesenvolvida como a portuguesa, algum governo poderá fazer o que quer que seja? Os partidos políticos, os empresários e os portugueses vivem fora da realidade, o que é extensivo a tomar. O governo anunciou que tem 1.500 milhões de euros para financiar as empresas com o objetivo de criar emprego, aumentar as exportações e reduzir o fardo da dívida. A maior fatia deste pacote, 1.000 milhões de euros, vai ser destinada a linhas de crédito com garantia mútua, com o Estado a servir de fiador das empresas no pedido de crédito à banca para reforçarem o seu capital e reduzirem a dependência do crédito bancário. Um dos grandes problemas em Portugal é o baixo nível de capital das empresas, grandes ou pequenas, colocando-as na dependência do crédito bancário ou dos fornecedores. Um processo de aumento dos capitais das empresas, à semelhança do que se faz em outros países, melhorará o poder das empresas e a sua competitividade. Aqui temos de colocar estas perguntas. O Médio Tejo e o Pinhal irão concorrer a esta linha de financiamento? E Tomar, vai concorrer ou desiste desta linha de financiamento por ela exigir o aumento da dimensão das empresas, o que vai contra o desejo de, nas margens do Nabão, só haverem empresas até 10 trabalhadores? O Governo apresentou, na última sexta-feira, o plano de investimentos na ferrovia até 2020, que ultrapassa o 2,7 mil milhões de euros. Alguém sabe se há investimentos previstos para tomar o Médio Tejo? O Governo prepara, até ao final do ano, uma reforma do Serviço Nacional de Saúde nas áreas dos cuidados de saúde primários, dos cuidados continuados integrados e dos cuidados de saúde hospitalares. Alguém sabe como essa reforma afetará o Centro Hospitalar do Médio Tejo? Esperam-se respostas.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.